Olá, sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Estamos aqui abrindo então o nosso quarto bloco do nosso nono episódio aqui, o Shootout, uma série de perguntas e respostas, um trivia bem rápido sobre o tema que nós debatemos hoje, a importância do beisebol para Cuba e a sua relação com os Estados Unidos. Então, sem mais delongas, passando para a primeira pergunta, vamos começar com o Guilherme respondendo em todas as perguntas, deixando assim para ficar mais claro. Questão número 1. Apesar de não sermos um país conhecido pelo beisebol, jogadores brasileiros representam o país na maior liga de beisebol do mundo, a estadunidense Major League Baseball. Qual foi o primeiro brasileiro campeão da MLB e por qual equipe? Seria A. Paulo Orlando pelo Kansas City Royals, B. Yan Gomes pelo Toronto Blue Jays ou C. Alex Cora pelo Boston Red Sox?
Eu vou na. Essa é difícil, hein? Por mais que eu queira ser clubista e usar a resposta do meu Toronto Blue Jays, eu vou ser na letra número A. Paulo Orlando pelo Kansas City Royals.
E João, mesma pergunta para você. Qual foi o primeiro brasileiro campeão da MLB e por qual equipe?
Uma vez eu li uma matéria que tinha. Eu não. Por isso que eu lembro disso. Eu não lembro quem foi que foi o segundo, mas eu lembro que foi uma matéria que saiu que teve um segundo faz pouco tempo, poucos anos aí, o brasileiro que ganhou. Mas eu lembro que o Orlando, sim, foi o primeiro. Eu lembro. Acredito que a alternativa A seja correta.
Então, os dois vão de alternativa A. Eu gosto quando tem esse empate, né, técnico, aqui no mínimo nas escolhas. Porém, os dois estão corretos. O Paulo Orlando foi o primeiro campeão brasileiro da MLB pelo Kansas City Royals. E o Gui falou aqui que ele ia ser clubista. O Yan Gomes é um dos meus jogadores prediletos da MLB. Eu acho que ele joga de catcher, né, pelo Toronto Blue Jays hoje em dia, mas também já defendeu a equipe do Washington Nationals. Sempre bom ter jogadores brasileiros atuando no maior nível dos esportes. Então é isso, os dois acertaram a primeira questão. Paulo Orlando pelo Kansas City Royals. Muito bom, muito bom. Eu tô gostando desse jeito que eu tô puxando um pouco meus sotaques. Vocês viram o que eu falei, né? Boston Red Sox. Eu já tô pronto pra ser comentarista aí da televisão, cara. Daqui a pouco eu vou falar de um touchdown do quarterback Tom Brady. E é isso, cara. Passando então para a segunda pergunta. Vamos lá. Número 2. Como muitos sabem, o presidente americano John F. Kennedy, que liderou o país durante a crise dos mísseis de 1962, foi assassinado quando ainda ocupava o cargo em 1963. Qual desses outros presidentes americanos também sofreu um atentado à sua vida, porém sobreviveu? Seria A. Bill Clinton, B. George H.W. Bush, o George Bush pai, né? Ou C. Ronald Reagan? Qual desses presidentes norte-americanos sofreu um atentado à sua vida, porém sobreviveu? Gui?
Eu não vou explicar por quê, porque se eu explicar vai ajudar o jogo, mas eu vou de alternativa C, Ronald Reagan.
Ok, C. Ronald Reagan. João, qual desses outros presidentes norte-americanos também sofreu um atentado à sua vida, porém sobreviveu?
Cara, eu não me lembro de nenhum Bill Clinton e George W. Bush por serem presidentes que governaram, que eram governos mais recentes. Eu não lembro de alguma polêmica com eles. Agora, pode ter. Eu acho mais provável ter acontecido com o Ronald Reagan por causa do. Por ser algo mais. Ter mais tempo, né? E
Está falando.
acho que no decorrer do tempo. A segurança pro voto do presidente dos Estados Unidos tem melhorado bastante, eu acho. Ainda mais com o incidente. Os incidentes que já tivemos com o John F. Kennedy nesse. Então, eu acho que Ronald Reagan também.
Ok, Ronald Reagan, então os dois, e os dois estão corretos, justamente o Ronald Reagan, né, sofreu atentado no Hotel Hilton em Washington, não é, Gui? Era isso que você ia falar, né?
Ah, é.
Sobre o Hilton, Levou um tiro, né? Aí, exatamente. Segundo hotel, justamente aquele hotel, né, que é utilizado pelos presidentes para fazer aquele tradicional jantar dos correspondentes da Casa Branca. É, e o Ronald Reagan, né, estava no hotel Hilton, saiu e levou um tiro, né, sofreu esse atentado. E acabou, né, por aumentar bastante a popularidade do ex-presidente, né, agora saudoso, finado Ronald Reagan. É isso, né? Foi o Hilton que você ia falar, né, Gui? Eu te conheço, cara.
Exatamente, ia falar sobre o Hotel Hilton.
Justamente. Então os dois estão empatados aqui, Brasil e Canadá permanecem acirrados na corrida 2-2. Sem mais delongas, número 3. Como discutimos um pouco hoje, o líder máximo cubano, Fidel Castro, passou o poder ao seu irmão Raul Castro em 2008. Por sua vez, em 2018, Raul Castro se afastou do cargo de presidente e um novo chefe de governo foi escolhido. Quem foi ele ou ela? Seria A. Miguel Díaz-Canel, B. José Miró Cardona ou C. Mariela Castro? Para quem prestou atenção nesse podcast vai saber a resposta dessa fácil, hein? Gui, qual é a sua resposta?
Já tô animado, já estou animado. Eu vou com a A. Miguel Díaz-Canel.
Miguel Díaz-Canel. João.
Ah, Canel. Letra A.
Miguel Díaz-Canel. Os dois estão corretos, letra A. Justamente isso. Empataram então 3-3. É, Miguel Díaz-Canel, já falamos aqui, né, que dia 21 de abril está marcado, né, em 2021. É um congresso do Partido Comunista, onde estão falando ao humor que o Raul Castro poderá deixar o posto de primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba. Assim, dizem que o Miguel Díaz-Canel poderá ser o próximo primeiro secretário, a primeira vez que uma pessoa fora da família Castro se tornará o líder de facto, né, de Cuba. Eu coloquei a Mariela Castro, né, como uma opção, talvez o pessoal fosse na filha do Raul. A Mariela Castro, que é uma grande ativista, né, feminista, e que é bastante também ativa no campo político. Ela é uma ativista de grupos LGBT, e também é uma ativista pela saúde sexual, então ela é bem conhecida. Eu coloquei ela aí para ver se alguém ia colocar aí, né, nessa deixa, né, a pegadinha da Mariela Castro, mas ninguém foi, né? Enfim, fechando então aqui o bloco 4, o nosso shootout com empate 3-3. Muito bem os nossos dois co-apresentadores hoje. Espero que vocês também tenham ido bem assim aí na casa de vocês. E passando sem mais delongas para o nosso último bloco desse nosso nono episódio, as alternadas. Bem-vindos então novamente ao nosso quinto e último bloco do podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Fechando aqui esse nosso podcast, lembrando que eu sou Miguel Galute Rodrigues. Estou aqui hoje, como sempre, com os meus co-apresentadores, João Galute Rodrigues, de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá. Fechando então aqui, vamos para as alternadas. Vocês sabem que é aquele nosso debate meio sem estrutura aqui, onde nós falamos sobre tópicos conectados ao tema que debatemos hoje, que é a importância histórica do jogo, do esporte, né, do beisebol para Cuba e o impacto que teve nas relações cubanas norte-americanas. Sem mais delongas aqui, eu vou fazer a pergunta, Gui, você pode responder primeiro, depois vai o João, para manter a mesma ordem do shootout. Na opinião de vocês, considerando o evento de 1999, narrado aqui com a visita, né, a série jogada entre o Baltimore Orioles e a equipe cubana, onde houve uma tentativa por parte, principalmente, do dono do Baltimore Orioles, a equipe da Major League Baseball, né, o dono Peter Angelos, de fazer essa partida ter uma conotação de aproximação, de fato se tratar de uma campanha diplomática para reatar os laços entre Cuba e os Estados Unidos, vocês diriam, né, comparando novamente ao episódio da diplomacia do ping-pong, que neste caso, e vamos considerar aqui, abrir, se vocês quiserem pegar outro exemplo, que É importante sempre, quando temos sinais, né, vamos chamar assim de eventos privados, como foi essa partida, né, do Baltimore Orioles, é importante que, para que o esporte caminhe de mãos dadas com a política, que a iniciativa privada, ou seja, né, a força corrente, né, no mundo dos esportes de forma geral, que ela receba também um sinal positivo do governo, da política, para que os dois possam servir de um fio condutor, igual teria ocorrido na China? Ou vocês acham possível que a iniciativa privada nesse campo também possa servir como forma de angariar uma resposta, né, do governo? Porque eu acho que foi isso, né, que o Peter Angelos queria fazer. Ele queria que a iniciativa dele levasse a reaproximação. Acho que isso não ocorreu. Mas você imagina, você, Gui, você, João, que é possível que algo que vem no mundo do esporte, na iniciativa privada, possa também ter esse êxito? Ou é sempre importante que debate pronto tenha essa igualdade, né, no desejo do governo público e do privado, a entidade esportiva, nesse caso o Baltimore Orioles? Gui?
Então, eu acho completamente possível de que a, digamos, a iniciativa privada consiga, aliás, queira promover algo maior, como laços mais estreitos, diplomáticos, como entre, nesse caso, de Cuba e os Estados Unidos, sozinha, sem o apoio do governo. E eu acho que é até interessante para o governo quando isso acontece. Por exemplo, esse caso de 99, com os Boston Orioles e a equipe, quando disputou a partida em 99 em Cuba, seria uma maneira, talvez, de testar as águas, digamos assim. De testar como o governo americano e cubano reagiriam. Porque em 99, como eu disse antes, o presidente americano era o Bill Clinton. E eu acho que ele não tinha nenhum interesse muito forte em se aproximar com Cuba. Mas, digamos que essa partida tivesse sido um baita sucesso com cubanos e americanos lado a lado jogando beisebol, como foi quando os americanos visitaram, o time de beisebol americano, desculpa, visitou a China durante a presidência do Richard Nixon. Se fosse algo parecido, quem sabe o Bill Clinton não teria resolvido, olha, aqui então é possível que nós podemos usar o beisebol para se aproximar com Cuba, afinal somos dois, ainda somos dois, ambos países do continente americano, deveríamos ter melhores relações. Acabou não acontecendo, como você explicou muito bem no último bloco. Então, exato, o meu ponto é, a iniciativa privada tem a chance ou a possibilidade de usar o esporte, nesse caso o beisebol, para levar ao Estado em si tomar uma atitude para realmente agregar apoio das populações e transformar essa iniciativa privada em política de governo, mas ao mesmo tempo pode ser que não seja possível, como em 99 acabou não acontecendo. Então eu acho que o apoio inicial do governo é importante. Então digamos que o Bill Clinton quisesse se aproximar com Cuba e tivesse discutido com o presidente dos Boston Orioles para fazer essa partida, já ali debaixo dos panos querendo algo a mais, teria muito mais chances de ser bem sucedido do que só uma iniciativa da iniciativa privada sem um apoio inicial do governo.
Perfeito. João, mesma pergunta para você. Se você acredita, né, que nessas ideias, quando a gente já viu que o esporte caminha de mãos dadas com a política, que nesse caso, né, se é possível que a iniciativa privada, né, uma entidade esportiva, uma equipe, tome uma decisão política que acabe influenciando o governo a se portar de determinada forma, igual tentava, né, mirava o Peter Angelos, dono do Baltimore Orioles. Gui falou Boston Orioles, hein? É Baltimore, pessoal. Baltimore igual...
Meu Deus.
Como é o nome daquele musical lá? Hairspray, pra quem gosta de musical aí também. Aqui, ó, Miguel gosta de musical e gosta de futebol. Pra vocês verem, né, que esse problema não é... A gente é um homem de vários gostos aqui, cara. Mas é isso. Entrando na pergunta de novo, fora esse aside aqui. João, Você acredita, então, que a iniciativa privada, né, a equipe, um time, pode servir como forma, né, de conduzir o governo a mudar a sua visão, ou é sempre necessário que eles já estejam alinhados para os dois juntos caminharem e uma medida como essa, né, ser efetiva?
Obrigado pela pergunta, Miguel. Eu concordo com o que o Git tem falado aí. Ele falou um pouco sobre um apoio, um primeiro apoio do governo e depois das entidades e das equipes, do esporte que for, né? A gente não é sempre assim também que acontece, né? Eu acho que, claro, se você quer uma coisa mais, se você quer ganhar peso no que você entende fazer, levar um esporte para algum outro país ou alguma região, como forma de um instrumento diplomático, para algum afim, eu acho que com certeza com o apoio do governo do seu país ou governo do outro local que você vai ter esse evento, ajuda bastante na realização disso. Mas também é muito importante, eu acho, o apoio das federações e das organizações. No caso, por exemplo, MLB, né? Não só as equipes, né? Porque as equipes lá são donas da MLB. Então, se a MLB estiver bem, todas as equipes vão estar bem junto. Igual que é no basquete, igual que é no futebol americano. As equipes são donas da MLB, por exemplo, no caso do beisebol. E para uma decisão feita pela MLB, basicamente vai afetar todas as equipes, e é necessário que todas as equipes estejam por trás de uma decisão como essa. Agora, eu acho que a gente teve alguns casos na história, né, disso, de além desse, claro, do beisebol. Tem o caso que sempre falam, por exemplo, do Pelé, que parou uma guerra na África, na Nigéria, no caso. Mas isso ficará uma outra discussão, acredito eu. Porque tem várias opiniões diversas sobre esse assunto. E, bom, não vamos entrar em divergentes aqui. Enfim, tem outros exemplos, né, de momentos em que um esporte serviu como ferramenta diplomática ou interferiu em algum conflito conflito de um país, uma nação, de governo. Mas acho muito interessante, até abro uma vergente aqui para a gente fazer um episódio sobre esse acontecimento, que não só esse acontecimento, mas com a carreira do Pelé como...
Eu acho que a gente deu uma bobeada, né, de não ter feito o episódio do Pelé quando o rei completou seus 80 anos. Isso era um bom episódio para se retratar, mas no futuro vamos fazer aí o Pelé quando ele completar no próximo aniversário, ou enfim, uma oportunidade, com certeza vamos fazer essa homenagem aqui ao Pelé, ao grande Pelé, e falar sobre esse, bem lembrado aí, João, sobre esse evento, né, se ele de fato parou a guerra, o que ocorreu nesse amistoso, né, que o Santos jogou em Benin City, na Nigéria. Mas eu queria só falar, né, tudo isso que vocês falaram, concordo também um pouco. Eu acho que é muito fácil a gente ver na história, até nos nossos podcasts, exemplos de como o público afetou o privado, né? A gente falou lá no episódio passado, até na Copa da Argentina, por exemplo, como o estado da Argentina conturbado, morte do Perón, a entrada de uma junta militar, como tudo isso afetou, né, esse evento privado, que era a Copa do Mundo. E Acho que é sempre fácil a gente ver, né, nessa questão, nessa interação entre o público e o privado, quando o público se sobressai e afeta, né, nesses eventos históricos, né, como é, quando tem essa mudança, é algo que parece que o público está sempre afetando o privado, porque é uma questão de vulnerabilidade, né? É mais fácil um governo se impor e modificar algo, eu acho, do que o privado. Mas aqui a gente também já analisou várias vezes como é, ações de determinados atletas, ações de determinadas é, nações, seleções, né? É, acho que lembro até o exemplo da Olimpíada de Berlim, falando sobre o Jesse Owens, etc. E eu acho que é, esses são os momentos bonitos da história e da história do esporte, como o esporte afeta, né, conduz a história e a política desse país. E eu acho plenamente possível que o privado afete, é, mude a visão de um governo e possa até é, modificar a relação, as tratativas do governo, causando uma reaproximação entre dois países. Talvez a forma pela qual o Peter Angelos fez isso não foi a mais inteligente, como eu já falei, foi bastante caloroso, teve debates, representantes reclamando do governo de Castro, outros donos falando que era apenas uma tática para ele garimpar possíveis novos jogadores. Então é difícil, talvez não era bom ter feito isso no início de forma tão midiática, era melhor ter sacramentado quais eram os quesitos da partida e depois voltado para o jogo. Daí poderia ter todo o release necessário como uma partida é, de paz e para trazer, né, o intuito seria essa diplomacia, mas nas tratativas talvez não fosse, né, a melhor saída deixar isso tão em aberto. Para finalizar, agora eu tenho uma pergunta rápida, só rápida, juro, para ser respondida em... Não vou deixar passar de 5 minutos aqui para os dois, que eu acho que vai até... Eu quero ver a opinião do Gui, né, sobre isso, na verdade. João, também, por favor. É, mas eu queria saber muito a opinião do Gui, porque a gente está falando do privado aqui, né, e de relações externas, diplomáticas. É, existe, né, uma vertente aqui é, dos políticos brasileiros, até indivíduos que estão no Itamaraty, etc., pensadores das relações internacionais, direito internacional, que acreditam que o sistema de diplomacia que existe, que permeia, é ultrapassado. Isso, não sei se algumas pessoas... É, isso é que é ultrapassado, que precisa sofrer um sistema de adjornamento, eu acho que várias pessoas podem concordar. Só que existe uma vertente dessa que crê que precisa, né, desse adjornamento, dessa atualização, é, que acha que essa atualização pode ocorrer pela privatização da diplomacia. Ou seja, né, a terceirização é, da diplomacia brasileira, por exemplo, onde os diplomatas não seriam mais de carreira, não seriam funcionários públicos, mas de fato terceirizados, né? Indivíduos, consultores, diplomatas contratados com uma série de metas a serem batidas, como por exemplo, é, firmar um acordo que potencialize a venda do Brasil é, de álcool para o Butão em 7% ao ano, não sei, estou dando um exemplo aqui, mas enfim, uma série de metas a serem batidas para que fosse um sistema mais efetivo, né? Essa era a ideia, que muitos dos diplomatas permaneceriam inertes por serem é, funcionários públicos e não terem tantas metas tão bem estabelecidas. Existe essa vertente é, que critica, né, alguns dos diplomatas por não trazerem o que eles chamariam de frutos para beneficiar o país. Eu queria saber mais do Gui também aqui, que ele é, né, grande estudioso das relações internacionais, direito internacional, o que ele acha disso, se existe essa possibilidade, o que ele acha disso. Eu tô achando que ele vai achar um absurdo, na verdade. Mas eu queria entender o porquê e como, né, que pode existir essa atualização do sistema da diplomacia brasileira em si para o Brasil ter mais benefícios das relações é, externas, internacionais, e como isso pode ocorrer, se não pela terceirização, pela privatização da diplomacia brasileira. Gui e daí João, se quiser fazer um comentário também, mas queria saber mais do Gui, na verdade, que é grande estudioso dessa área.
Pois é, Miguel, você achou certo. Eu acho isso completamente equivocado. E é via terceirização, ou que é via ter, bem, diplomatas não de carreira, que você teria uma melhor utilização das relações internacionais. Porque, primeiramente, mais importante, eu acho que as relações internacionais são sempre algo que tem que ser vistas como uma política mais de Estado e menos de governo. Acaba que temos mudanças muito radicais e acaba ideológicas e não pragmáticas quando mudamos de um governo para o outro, principalmente no governo atual, em que o Brasil deixou de ter... O Brasil sempre foi um país que teve via relações internacionais com lentes muito pragmáticas. Ou seja, rejeitava alianças ou aproximações com outros países devido à ideologia e se aliava ou firmava acordos com países por perceber quais acordos e alianças seriam mais beneficiais ao Brasil. Eu acho que se você tiver pessoas contratadas de empresas, por exemplo, para fazer isso, para fazer o trabalho de diplomatas, essas pessoas irão buscar o bem das suas empresas primeiro, do Brasil em segundo. Seria ainda mais exacerbada essa percepção de... Isso que eu estou falando, seria ainda menos de... Política ainda menos de Estado e ainda mais... de governo, porque essas pessoas que trabalhavam para essas empresas iriam buscar, em primeiro lugar, o interesse do governo, aliás, em primeiro lugar, o interesse da sua empresa, em segundo, do governo atual, o interesse que o empregou, e em terceiro, o do Brasil. Tendo o que temos hoje, que são diplomatas concursados no rigorosíssimo e muito prestigioso Instituto Rio Branco, temos não só um corpo diplomático muito competente, respeitado pelo mundo inteiro, como ao mesmo tempo temos diplomatas que estão preparados para lutar pelos interesses do Brasil, em primeiro lugar, e não de empresas, que seria o caso, eu acredito eu, se tivermos justamente isso, pessoas que representam empresas representando o Brasil no exterior.
Só pra questionar aqui, um pouco de lenha no fogo, Gui, mas eu não tô falando que eu concordo ou discordo com essa vertente, mas eu queria entender, né, de fato, eu sei que a gente está meio no atípico, mas eu não lembro de ler quando foi, né, o último acordo que foi bastante proveitoso para o Brasil criado por este governo ou não, enfim, porque embora agora, né, você falou, teve uma mudança bastante, foi crassa, né, foi uma mudança gritante do governo Temer para o governo Bolsonaro, né, as diretrizes do Itamaraty, mas muitos, né, assim, a vasta maioria, né, na verdade, você conhece melhor do que eu, dos diplomatas de carreira, ministros, secretários lá que trabalham no Itamaraty, os diplomatas de fato permaneceram, né? E estão lá ainda. Se alguns estão ganhando mais proeminência ou não, isso também é outra história, claro. Mas existe, né, um sistema de progressão de carreira rígido também dentro do próprio Itamaraty. Você falou muito de ideologia, eu tava aqui lembrando de músicas, né? Já falei de musical, lembrando de músicas, falando que o Brasil era mais atrelado à ideologia, né? Essa era a questão. Lembrou a música Ideologia do Cazuza, mas de fato o que tem se visto, né, o que podemos observar é uma metamorfose ambulante do Raul Seixas, e quando muda de governo para governo, muda completamente, né, as diretrizes. Mas eu queria saber mesmo, eu perguntei para você, como nós podemos tirar mais proveito disso, porque se... O pessoal, né, os indivíduos que acreditam nessa vertente da terceirização pensam que, olha, a gente está contratando uma empresa e a gente vai fazer um contrato com eles aqui de concessão, né, entre aspas, da nossa diplomacia. Se eles não baterem essas metas de aumentar a nossa importação, nossa exportação, o nosso lucro, né, a nossa balança comercial, se ela não for favorável para o Brasil em X bilhões, podemos romper o contrato. E essa seria a forma, né? Essa vertente acredita que é isso, né? O Brasil sempre estará blindado e assim a população brasileira será mais beneficiada com isso, porque a empresa quer gerar lucro, ela quer receber, né, o lucro desse contrato, ela tem interesse de receber isso, mas o Brasil teria recebendo em troca talvez um quesito mais pragmático de ação, porque a empresa estaria visando o lucro, teria mais um senso de urgência. E eu lembro que, por exemplo, ano passado, eu acredito, houve, né? Acho que de quesito de relações internacionais mais importante seria o acordo firmado entre o Mercosul e a União Europeia, mas isso eu entendo que tem toda aquela questão de ser o Mercosul e a União Europeia, que são blocos separados e uma burocracia infinitamente maior do que se fosse um contrato bilateral, né, entre dois países. Mas, de fato, esse contrato até hoje, eu nem sei em que pé que está esse contrato, talvez você saiba mais, mas está brecado, né? Até que eu não estou vendo nada a ser falado sobre esse contrato, sobre o que ele está beneficiando o Brasil. Eu não vejo, de fato, algum benefício foi colhido sobre esse contrato. Eu queria só entender, de fato, como a gente poderia fazer. Isso eu acho que todos vão concordar, o Brasil sempre pode melhorar no campo da educação, da saúde e da diplomacia, das relações externas, não é diferente, obviamente. Como o Brasil pode, então, melhorar e ganhar, né, colher mais frutos, se não pela terceirização, que você obviamente não acredita, eu também não estou falando que eu acredito, eu não conheço o suficiente para dizer se eu acredito ou não, mas eu queria saber como você acha que o Brasil pode, de fato, né? Eu vi que você falou que é sempre ter mais ou menos uma diretriz certa para a gente ir colhendo mais contratos né, e acordos, né, tratados fluidos, mas é de fato só isso que a gente pode fazer, ou existe alguma outra tática que você acha que o Brasil deveria adotar para tirar esses benefícios?
Olha, eu acho que tem três pontos que eu queria entrar, Miguel. Bela, bela pergunta, né, inclusive. Mas tem três pontos que eu gostaria de entrar para responder. A primeira coisa, e talvez a mais polêmica, é que eu pessoalmente não acredito que a solução para todos os problemas é a privatização e terceirização. Muitas pessoas acreditam, essa vertente com certeza acredita nisso, por acreditar que terceirizando para empresas, não sei o quê, vai ajudar tudo e tudo vai ser revolucionário. Eu não acredito. Eu, francamente, não caio. Não quero chamar de falácia. Muitas pessoas chamariam de falácia. Mas eu não caio e não acredito nessa ideia de que você entregando a chave para a iniciativa privada resolve todos os problemas de um país e vai obrigatoriamente fazer as coisas serem mais fáceis, mais menos burocráticas e mais rápidas. E agora quero entrar nesse meu segundo ponto, justamente esse tema de velocidade. Porque essa aqui, como você falou, Miguel, essa vertente aí acredita que a diplomacia é muito demorada, a diplomacia brasileira não chega a lugar nenhum, não sei o quê. E isso eu não poderia rejeitar e discordar mais frontalmente. Porque a diplomacia é, por definição, uma coisa demorada. Você não atinge um tratado de livre comércio, por exemplo, de um dia para o outro. São geralmente meses, se não anos, de negociação. Principalmente se forem com blocos enormes como a União Europeia. Eu queria entrar também nesse do acordo da União Europeia com o Mercosul que você falou, Miguel. Ele foi fechado realmente em 2019, justamente no primeiro ano de mandato do presidente atual Jair Bolsonaro, mas as tratativas para esse acordo de livre comércio começaram em 1999, no governo Fernando Henrique no Brasil e com o Fernando de la Rúa na Argentina. E passaram anos, obviamente, mais de 20 anos de negociações até o acordo ser assinado. E o acordo atual está, exatamente o que você falou, Miguel, parado, porque ele tem que ser, como é um acordo com a União Europeia, ele tem que ser individualmente ratificado por cada país da União Europeia. E se qualquer país não ratificar, o acordo não vai para frente. E ele não está sendo ratificado porque muitos países, como a França, se recusam a ratificar esse acordo, a não ser que o Brasil, o governo brasileiro, mude sua postura frente ao meio ambiente. Que é uma, não é bem exatamente a pergunta, estou divagando um pouco, mas é uma política destrutiva, que não só é péssima para o meio ambiente, mas péssima para as relações internacionais, porque causa o antagonismo de muitos países. E o meu terceiro ponto sobre se essa vertente, você falou, Miguel, acredita que os diplomatas não fazem nada, e que se fosse uma empresa terceirizada, com metas, coisas seriam feitas, realmente aconteceriam, eu também discordo frontalmente, porque não é que o Brasil, os diplomatas brasileiros são, para usar um linguajar um pouco mais forte, são os vagabundos. Não depende só do Brasil. Não depende só do embaixador brasileiro em Washington, ou do embaixador brasileiro em Londres, ou do embaixador brasileiro em Lisboa, para firmar um acordo. Depende dos outros países. E se você colocar uma empresa para... Ok, vou aqui, tenho metas de fechar um acordo de livre comércio com um governo português há 2 anos. Isso é completamente... Isso é uma loucura para mim, porque não depende dessa empresa. Essa empresa não pode obrigar o governo português a assinar um acordo com o Brasil, a não ser que essa empresa faça um acordo que vai beneficiar muito mais os portugueses do que o Brasil, assim causando os portugueses assinarem mais rápido. E isso é uma falácia. Você precisa, como eu falei anteriormente, colocar o Brasil em primeiro lugar, colocar uma política de Estado em primeiro lugar. E isso leva tempo. De novo, o acordo da União Europeia com o Mercosul demorou 20 anos para ser assinado e pode acabar e não ser ratificado porque o governo Bolsonaro tem uma política destrutiva com o meio ambiente. Agora, o que pode ser feito para talvez acelerar o processo de diplomacia é o Brasil ter políticas que sejam, em primeiro, mais, digamos, agradáveis ao exterior. Por exemplo, não deixar incêndios enormes consumirem a Amazônia e o Pantanal seria um bom lugar para começar. E em segundo lugar, é realmente exportar, continuar sendo pragmático e não ideológico. Não buscar alianças ou acordos por achar que por se alinhar com o país ideologicamente. Por exemplo, o Bolsonaro se alinhou muito com os Estados Unidos e Donald Trump, e o Donald Trump perdeu a eleição. Então, por causa dessa aliança ideológica, é bem possível que o Brasil tenha dificuldades em ter boas relações com o governo Joe Biden. Então, essa é a minha resposta final. Seria uma maneira... Você tem que sempre ter... O mais inteligente é sempre ter uma política externa pragmática e siga diretrizes de Estado e não de governo.
Perfeito. Muito bem. Eu acho que fizemos aqui agora a aula magna sobre a privatização da diplomacia brasileira. Muito bem essa exploração. Acho que foi ótima a sua resposta, Gui. Igual eu falei, eu não conheço o tópico a fundo bastante para falar contundentemente de forma contrária à terceirização ou de forma favorável, mas eu acho que seus pontos foram muito bem colocados, e se vocês discordarem, como sempre, estão convidados a comentar aí no YouTube ou mandarem por e-mail. Aí temos o e-mail do Poder 360 que vocês podem mandar o seu comentário. Estamos aqui abertos a todos os comentários, críticas. E nesse ponto, acho que estamos fechando então aqui o nosso 9º episódio do podcast Poderes Humanos, um podcast que tivemos várias explorações, falamos sobre vários tópicos. Principalmente falando aqui de relações externas, relações internacionais, e como sempre, como o esporte e a história, né, as ciências sociais caminham de mãos dadas, dessas vezes analisando a relação entre os Estados Unidos e Cuba e como o esporte do beisebol tem um impacto direto nessa relação bilateral entre os dois países. Sem mais delongas, muito obrigado então por participar desse nosso episódio. Conto com vocês e até a próxima.